Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência da PDG Realty SA, referente aos resultados do segundo trimestre de 2023 e primeiro semestre de 2023. Está presente conosco o senhor Augusto Reis, diretor-presidente, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras, são crenças e premissas da diretoria da companhia, com base em informações atualmente disponíveis. Considerações sobre o futuro não são garantia de desempenho, pois elas envolvem riscos, incertezas e premissas e dependem de eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em projeções. Agora eu gostaria de iniciar nossa apresentação, passando a palavra ao senhor Augusto Reis, que fará a passagem do material. Por favor, senhor Augusto Reis, pode prosseguir.
Obrigado, Renato. Bom dia a todos e todas. Espero que todos estejam bem. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês na nossa conferência de resultados da PDG, onde nós vamos falar dos resultados do segundo trimestre do ano. Antes de passar para a nossa agenda de apresentação de hoje, gostaria de comentar brevemente alguns pontos focais do nosso trabalho ao longo do segundo, do primeiro e do segundo, do primeiro semestre, mais especificamente segundo trimestre. Na última assembleia, realizada no dia 28 de junho, foram eleitos os nossos dois novos membros do Conselho de Administração, o senhor Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva e a senhora Natália Maria Fernandes Pires, ambos membros independentes. O Luiz Gustavo e a Natália possuem vasta experiência em cargos de alta liderança, além de relevante experiência em reestruturação de empresas. Temos certeza que eles trarão uma grande contribuição nesse momento de retomada e um momento tão importante da companhia. Em linha com o nosso planejamento estratégico de longo prazo e como já vínhamos falando nos últimos trimestres, seguimos implementando melhorias significativas na experiência dos nossos clientes. Os resultados já podem ser vistos tanto na nossa pesquisa de satisfação de clientes, o Customer Satisfaction, CSAT, quanto nos sites especializados em manifestações dos consumidores. Na nossa pesquisa CSAT, já apresenta uma média de satisfação de 85%. E vale ressaltar que o consenso entre as empresas que fazem esse tipo de avaliação é de que resultados de CSAT acima de 70% já indicam que a empresa tem um ótimo nível de satisfação do cliente. Continuamos com a implantação da nossa agenda de ESG, tendo como pilar os temas de diversidade e inclusão, e ao longo do próximo trimestre, do terceiro trimestre, nós divulgaremos ao mercado o nosso primeiro relatório de ESG. Ao longo do primeiro semestre, também iniciamos um processo de conversão de créditos dos nossos credores trabalhistas e quirografários em ações, conforme previsto no nosso plano de recuperação e também no seu aditamento. O aumento de capital proposto para a conversão dos créditos é de R$ 439 milhões, através de uma emissão privada de 74.563.882 ações ordinárias, pelo preço de emissão de R$ 5,89 por ação, e em breve nós providenciaremos a convocação para a realização de assembleia para aprovação do aumento de capital. Passando para o slide 2, nós vemos a nossa agenda de apresentação de hoje, e no próximo slide, slide 4, nós vamos apresentar os destaques do período. No segundo trimestre, obtivemos uma VSO de 10,5% no nosso empreendimento X Tatuapé. Registramos uma redução de 36% nos distratos, na comparação entre o primeiro semestre desse ano e o primeiro semestre do ano passado. Comparando o segundo tri de 23 com o segundo tri de 22, nós registramos uma redução de 9% no nosso SG&A. Obtivemos um lucro bruto ajustado de 20 milhões no segundo tri de 23 e de 21,6 no semestre acumulado. Ao longo da apresentação, vou comentar um pouco mais sobre esses resultados. Em junho, nós conquistamos mais um importante passo para a nossa retomada de lançamentos. Nós compramos um terreno localizado numa ótima região de São Paulo, a Zona Sul, com aproximadamente 800 metros quadrados e o que nos dará um VGV potencial de aproximadamente 65 milhões. Estamos trabalhando agora na definição da estratégia de lançamento para esse próximo terreno. Seguimos prospectando e analisando a compra de outros terrenos, buscando fortalecer o nosso banco de terrenos nas regiões definidas no nosso plano de atuação e em linha com a nossa estratégia de retomada e crescimento. Falando agora de eventos subsequentes ao primeiro semestre, passamos para o slide 5, no qual temos ótimas notícias. Nesse mês de agosto, após um intenso período de preparação, nós antecipamos o início das obras do IX Tatuapé, que inicialmente estavam previstas para outubro. Já iniciamos a instalação do tapume e também os serviços de fundação. O tapume foi projetado pensando numa melhor comodidade e satisfação dos nossos clientes do entorno da obra, com algumas gentilezas urbanas, como assento coberto, espaço para pets e lixeira para recicláveis. Esse é um momento a ser celebrado, pois comprova que todo o trabalho realizado até agora tem surtido o efeito desejado. Lembrando, conforme já falei nos nossos últimos calls, o IX Tatuapé é um projeto voltado para média renda, ele tem 147 unidades e um VGV de 60 milhões. Passando para o slide 6, apresentamos mais uma boa notícia sobre os lançamentos. Nosso próximo lançamento está com data definida para o próximo quarto trimestre desse ano. Será um produto voltado para a média renda na Zona Norte de São Paulo, com um VGV aproximado de 100 milhões. Com isso, seguimos com a nossa agenda de lançamento, sempre com muito planejamento e cautela. Agora, seguindo para os resultados operacionais e financeiros, no slide 8, apresentamos o nosso desempenho de vendas. No segundo tri de 23, as nossas vendas brutas somaram 18,3 milhões, 47% abaixo do segundo tri de 22. No acumulado do semestre, as vendas brutas totalizaram 37 milhões, 34% abaixo dos seis primeiros meses de 22. Apesar dessa redução comparativa, o resultado está em linha com a nossa meta estabelecida para o período. O resultado de vendas do IX Tatuapé tem sido bastante positivo, de forma que registramos um VSO de 10,5% nesse empreendimento agora no segundo trimestre. Além disso, julho foi o nosso melhor mês de vendas no empreendimento. Nós seguimos otimistas em relação ao segundo semestre de 23, considerando também que com o início das obras, a gente deve ter aí uma aceleração das nossas vendas. No segundo tri de 23, os nossos distratos somaram 14,6 milhões, 24% abaixo do segundo tri de 22. Nos seis primeiros meses do ano, os distratos totalizaram 28,8 milhões, 36% abaixo dos seis primeiros meses de 22. Como sempre comento, no nosso caso, o distrato é uma importante alavanca para aumentar o nosso volume de unidades disponíveis para venda e, consequentemente, as nossas vendas. As vendas líquidas totalizaram 3,7 milhões no segundo tri, 75% abaixo do segundo tri de 22. E nos seis primeiros meses do ano de 23, as vendas líquidas totalizaram 8,5 milhões, 23% abaixo dos seis primeiros meses de 22. Lembrando que o principal indicador de vendas da companhia são as vendas brutas, dado que grande parte do nosso estoque é alimentado pelos distratos que são realizados e não impactam no nosso fluxo de caixa. Nos seis primeiros meses do ano foram repassadas 105 unidades, o que totaliza 11,2 milhões, uma redução de 65% na quantidade de unidades repassadas comparadas aos seis meses do ano passado. Apesar do volume repassado ter sido impactado pela redução das vendas, ele segue em linha com as nossas projeções para o período. Continuamos realizando os repasses através de um processo rápido, por meio de uma análise de crédito criteriosa, estritamente alinhada com a nossa estratégia comercial. Falando sobre o nosso estoque, no slide 9, no final do segundo tri, o nosso estoque total somava 1,3 bilhões, registrando um aumento de 1% em relação ao segundo tri de 2022. Nosso estoque concluído registrou uma redução de 23% na comparação entre o segundo tri desse ano e o segundo tri do ano passado, mais uma vez refletindo o nosso foco em vendas de unidades prontas. O estoque concluído somado ao nosso estoque de lançamento totalizou 291,3 milhões, representando 22% do nosso estoque total. Falando sobre esse estoque disponível para venda, 44% está localizado em São Paulo, que é a nossa principal praça de atuação, e 57% concentrado em produtos residenciais. No slide 10, apresentamos as despesas gerais, administrativas e comerciais. As despesas gerais e administrativas foram reduzidas em 7% na comparação trimestral e aumentaram 15% na comparação semestral. O aumento decorreu principalmente de uma maior despesa com prestações de serviços de assessores financeiros e jurídicos. As despesas comerciais foram reduzidas em 11% na comparação trimestral e em 23% na comparação semestral, devido ao menor custo de carrego das unidades em estoque. Com isso, as nossas despesas gerais e administrativas, somadas às despesas comerciais, nosso SG&A, foram reduzidas em 9% na comparação trimestral e 5% na comparação semestral. Cerramos o trimestre com um total de 143 colaboradores e seguimos avaliando sempre a nossa estrutura, os nossos processos em linha com a nossa agenda de retomada dos lançamentos. No slide seguinte, número 11, apresentamos a variação das dívidas da companhia. Nossa dívida extraconcursal aumentou 48 milhões durante o segundo trimestre de 2023 e 162 milhões no acumulado do semestre. Esse aumento decorreu do acru de juros nesse período. Nossa dívida concursal aumentou 43 milhões durante o segundo tri e 80 milhões nos seis primeiros meses, também devido a um acru de juros no período e habilitação de novos créditos na recuperação judicial. No total, considerando os aumentos de capital já realizados, os pagamentos dos credores e as dações realizadas, a companhia já amortizou 1,1 bilhão em dívidas concursais. Seguimos para aprovar e concluir o nosso processo de aumento de capital para conversão de dívidas concursais em equity, que deverá ocorrer ao longo do segundo semestre. Esse é um evento e um passo essencial para a aceleração da desalavancagem da companhia, além da melhoria dos nossos indicadores financeiros e principalmente para o cumprimento do nosso plano de recuperação judicial da companhia. Seguindo para o slide 12, apresentamos a desalavancagem da companhia. Somando as dívidas extraconcursais, as dívidas concursais e o nosso custo a incorrer, no final do segundo trimestre, a alavancagem estendida da companhia totalizou 4,8 bilhões. Alguns pontos importantes sobre esse montante: o saldo remanescente de 1,3 bilhão da dívida concursal tem vencimentos em até 20 anos e pode também ser amortizado por meio das dações em pagamento e também por meio de conversões em ações. As dívidas extraconcursais continuam sendo renegociadas e também poderão ser habilitadas no nosso processo de recuperação ao longo do tempo, o que gera efeitos mais positivos no resultado da companhia, como já temos observado. Continuamos buscando alternativas viáveis para as obras ainda não finalizadas e, dessa forma, na medida em que essas soluções forem encontradas, o nosso custo a incorrer tende a diminuir e as dívidas, consequentemente, também. No acumulado do ano, nós registramos uma redução de 4% do nosso passivo total, em linha com o objetivo de redução de despesas e desalavancagem. Embora ainda tenhamos muito a fazer, a gente já pode observar com isso resultados bastante positivos. Por fim, no slide 13, nós apresentamos a demonstração de resultados. Eu vou destacar aqui as principais variações, os impactos na nossa demonstração de resultados do período. Nós registramos um lucro bruto de 19,7 milhões no segundo tri e 20,4 milhões no acumulado do ano, devido à redução do custo decorrente da reversão de provisão para distratos. Registramos um prejuízo financeiro de 139,9 milhões no segundo tri e de 295,6 no acumulado dos seis primeiros meses. Isso por conta principalmente dos juros incorridos nas dívidas extraconcursais. Por fim, a companhia registrou um prejuízo líquido de 131 milhões no segundo tri e de 341 milhões nos seis primeiros meses, em comparação com o lucro de 350,9 milhões no segundo tri e de 395 milhões nos seis primeiros meses do ano de 2022. É importante ressaltar aqui que no ano de 2022 houve um evento não recorrente de reversão de juros e encargos de dívidas, que originalmente eram dívidas extraconcursais e que foram habilitadas no nosso plano de recuperação, o que impactou positivamente a nossa linha de resultado financeiro e que, consequentemente, distorce a comparação entre esses períodos de 2022 e 2023. Passando para o slide 14 e finalizando aqui a minha apresentação, eu gostaria de comentar que no dia 2 de agosto a nossa marca X Incorporadora completou seu primeiro ano de vida, um ano remodelando a nossa maneira de pensar, de agir, um ano buscando simplificar nossa jornada de compra dos clientes, um ano de evolução constante, otimizando e simplificando nossos processos, fortalecendo os nossos valores, sempre guiados pelo nosso propósito. Foi um ano de desenvolvimento contínuo de um time espetacular, cada vez mais forte e alinhado, e o que faz da X melhor a cada dia. Com certeza foi um ano de muito orgulho para nós. É importante destacar que, além do processo de recuperação judicial, ao longo dessa jornada de retomada, a companhia enfrentou e ainda enfrenta outros desafios bastante significativos, como foi a pandemia, questões políticas e eleitorais, inflação, desaquecimento da economia global. Ainda assim, nós não desviamos do nosso objetivo de recuperar a companhia, com foco em qualidade, eficiência e em gerar as melhores experiências para os nossos clientes. Intensificamos as nossas práticas de diversidade, de inclusão, governança e sustentabilidade, pois nós temos a certeza de que essas práticas constroem uma base, a base que nós precisamos para uma retomada sólida e alinhada com o mundo de hoje. Sabemos que durante a retomada dos negócios é importante manter-se flexível e adaptável, e por isso seguimos buscando constantemente identificar oportunidades de inovação, de melhoria dos nossos processos internos, aumento da qualidade, engajamento do nosso time, transparência, além da melhoria na gestão de riscos. Têm sido fundamentais os aprendizados trazidos pelas experiências vividas pela companhia e a cada dia nos tornamos mais preparados para dar continuidade à retomada do nosso grupo PDG e para enfrentar os desafios futuros. Reforçando esses aprendizados, nossas estratégias e todo o esforço de dedicação do time da PDG-X, passando para o slide 15, a gente gostaria de compartilhar uma ótima notícia, que foi a de que fomos eleitos como Great Place to Work no ano de 2023. Para nós, receber essa certificação com todos os desafios que a empresa enfrentou e ainda enfrenta é um motivo de muito orgulho. É a coroação de um trabalho de todos. Alguns dados relevantes para compartilhar com vocês sobre a pesquisa de que nós participamos no Great Place to Work. A IX é GPTW com 90 pontos de Trust Index. Esse indicador é a média do resultado da visão empresa e da visão área de 60 questões afirmativas que são feitas ao longo do trabalho. Principais pontos de reconhecimento foram o clima, trabalho em equipe e colaboração. Nós estamos na zona de excelência na indicação de um amigo para trabalhar, com o NPS de 77. Estamos na zona de qualidade no item de diversidade e inclusão, com NPS de 59. E uma percepção de abertura de diversidade, a nossa nota foi de 96, num indicador máximo de 100. Esse é o reconhecimento que só nos leva a aumentar ainda mais a nossa vontade e esforço em forjar uma empresa que constrói melhores experiências para os clientes, para o nosso time e para a sociedade. Bom, dessa forma eu encerro aqui a apresentação dos resultados e abro para as perguntas antes de fazer o encerramento final.
Obrigado, Augusto. Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas, que podem ser enviadas diretamente pelo chat, que está na plataforma em que todos estão acompanhando. Eu vou iniciar pela primeira pergunta. Augusto, a primeira pergunta vem do Rogério, da Grey Asset. Ele diz: bom dia, parabéns pelas conquistas significativas e pelo material. Em relação aos lançamentos, como estão os financiamentos para os projetos? E aí, na sequência, tem uma segunda pergunta também do Rogério, da Grey. A companhia está encontrando dificuldade para obtenção do funding? Essas são as perguntas aí que o Rogério apresentou.
Obrigado, Rogério, pela pergunta. É claro que a companhia ainda vem com o seu balanço bastante comprometido, carregado, né, de todo o passivo que foi reestruturado aí ao longo da recuperação e que ainda precisa ser tratado. Então, isso dificulta o nosso acesso a funding, principalmente nas linhas de crédito tradicionais do mercado imobiliário. Mas, por outro lado, a gente tem percebido aí recentemente uma abertura bastante positiva com alguns veículos financeiros, tem olhado para a gente de uma maneira diferente. É legal porque a gente consegue perceber essa evolução, né, ao longo do tempo. E então, eu diria que, apesar da gente ainda não estar tendo acesso às linhas tradicionais, a gente tem conseguido, sim, acesso a algumas linhas alternativas que têm viabilizado, como foi o caso do nosso IX Tatuapé, o primeiro lançamento, e também do nosso segundo desse ano, que a gente já vem discutindo aí e está em conversas bastante avançadas. Premissa básica da companhia, a gente só vai colocar o empreendimento na rua quando a gente tiver com a estrutura de funding resolvida. Foi assim para o IX Tatuapé e assim será também para o IX Santana.
Obrigado, Augusto. Partir agora para as perguntas do Bruno Jusch, do IBBA. Parabéns pela apresentação, ótimo assistir a recuperação da companhia. A pergunta dele, obrigado, Bruno. A pergunta dele é: a companhia tem hoje um banco de terrenos que suporta a estratégia futura de lançamentos? E ele ainda pergunta Com o aumento dos lançamentos, como deve seguir o DNA para dar suporte a esses futuros lançamentos?
Legal, Bruno. Obrigado aí pelo reconhecimento e pela torcida. De fato, tem sido uma vitória grande aqui para o time, todo esse processo de recuperação. A companhia tem, sim, hoje um land bank importante. Nós temos terrenos os terrenos, todos eles focados aqui. Os terrenos que a gente vai utilizar para a retomada da companhia estão aqui na nossa região de atuação, que é São Paulo, né? Tem alguns terrenos que a gente tem uma dificuldade maior de aprovação, mas nós temos sim terrenos já prontos, preparados para o lançamento, mas, como eu comentei anteriormente, a gente fez a aquisição de um novo terreno exatamente para que a gente consiga ter aí matéria-prima para atender a nossa necessidade de retomada, né? Então, eu diria que para o próximo ano de 2024 a gente tem os terrenos dentro de casa e a gente está trabalhando aí agora com foco nos lançamentos do ano de 2025, com parte dos terrenos dentro do nosso land bank e parte em prospecção também. Respondendo ao seu segundo ponto do DNA, assim, não devemos ter grandes aumentos no DNA, pelo contrário, acho que a gente, olhando aí o número, a gente percebe que a gente vem com o DNA de uma certa forma estável, principalmente quando a gente olha para a estrutura de pessoas da companhia, e a gente acredita que os aumentos, os incrementos de estrutura, eles vão se dar de maneira pontual, sem trazer grandes impactos aí para essa nossa linha, tá? Acho que a gente está preparado aí pelo menos para os próximos 2 anos, sem grandes necessidades de incremento.
Obrigado, Augusto. A próxima pergunta vem do Ercílio da Beni. O que a companhia espera para as vendas no segundo semestre de 2023?
Ercílio, né? Ercílio, obrigado aí pela pergunta. Eu confesso que o primeiro semestre foi, de uma certa forma, um pouco mais preocupante, né? Mas como a gente comentou aqui, o mês de julho já foi bastante positivo, a gente já começou a sentir uma melhora, o que é natural, até pela mudança aí, uma melhora ainda inicial, mas do nosso cenário econômico do país, né? O que ajuda muito o nosso mercado. Então, a nossa expectativa é de que a gente tenha aí uma performance desse segundo semestre um pouco melhor do que o primeiro, em linha com a nossa previsão inicial de vendas para o ano, tá? A gente não imagina nenhuma redução, pelo contrário, e a gente está bastante otimista aí com o nosso lançamento para o último trimestre. Tá? Acho que dentro do cenário, com as perspectivas aí de redução da taxa de juros, quer dizer, acho que tudo isso tende a sinalizar um segundo semestre melhor do que o primeiro.
Obrigado, Augusto. Agora tem uma pergunta do João, da JF Asset. A companhia pretende aumentar os lançamentos para 2024? É a primeira pergunta, e ele faz uma pergunta em relação ao projeto Jornada Digital. Como a Jornada Digital se enquadra no futuro da companhia? Pergunta do João.
Oi, João. Bom, a gente tem aí, prevendo para 2024, a nossa expectativa é seguir o nosso planejamento lá de 5 anos. Não são aumentos agressivos, mas sim a gente prevê um aumento do nosso volume de lançamentos. Falando um pouquinho sobre a nossa jornada digital, acho que esse é um projeto extremamente estratégico para a companhia. Começou lá com a pandemia. Acho que esse foi um legado positivo que a pandemia nos deixou. Se é que a gente pode dizer que a pandemia trouxe alguma coisa positiva, mas esse projeto de jornada digital, a gente entende que foi sim. Hoje é um projeto extremamente estratégico. E olhando para frente, ele é a base daquilo que nós nos propusemos a fazer quando decidimos criar a marca X, que é uma marca focada em construir melhores experiências para os nossos clientes. A gente entende que a jornada de compra de um imóvel, para que ela seja diferente e melhor, ela passa obrigatoriamente por um processo digital. E é por isso que a gente vem trabalhando nesse processo, nesse projeto de jornada digital já. Esse é o quarto ano e nós temos certeza que ele vai nos permitir ficar num patamar diferente à medida que ele for evoluindo e que ele for... Hoje ele já é um projeto real, que a companhia já utiliza, mas ele é vivo, é dinâmico, ele vai seguir em evolução e eu tenho certeza que ele vai ser a base do nosso posicionamento estratégico, que já começou, mas que vai melhorar cada dia mais.
A próxima pergunta vem do Sérgio, da GS. Parabéns pelo Great Place to Work. Como a companhia acha que pode impactar daqui para frente a obtenção desse selo? Essa é a primeira pergunta do Sérgio aqui. O Sérgio mandou mais duas perguntas.
Bom, Sérgio, primeiro que para nós é um orgulho tremendo a conquista desse selo, porque no fundo ele retrata a percepção do nosso time com relação a todo o trabalho que todos, né, da companhia vem fazendo para manter um ambiente saudável, respeitoso, onde as pessoas se sintam bem, queiram trabalhar, queiram se dedicar. E para uma companhia em recuperação, com todas as dificuldades que isso traz e, consequentemente, os riscos que traz, principalmente para o time, ter um selo desse, eu acho que mostra que a gente está no caminho certo, né? E ter esse reconhecimento, porque no fundo isso esse selo é um reconhecimento do time. Então, eu acho que isso é o mais importante para a gente aqui. A gente tem trabalhado o tempo inteiro preocupado com isso, porque a gente acredita que a motivação do time é a base de tudo. Então, ter uma conquista dessa para nós é fundamental. Eu acho que ele ajuda, sim, porque nos dá uma ferramenta a mais para tentar aumentar o nosso poder de atração, para buscar pessoas boas no mercado sempre quando a gente precisar, e também, obviamente, para manter o nosso time, né? Então, é uma grande conquista para a gente aqui. A gente está muito feliz com a obtenção desse selo.
O Sérgio da GS fez uma segunda pergunta, eu vou ler a segunda aqui. Como ficam as dívidas fora do plano? Né? Entendo que são as dívidas extraconcursais aqui que o Sérgio se refira.
Legal, Sérgio. Esse é algo que machuca bastante a nossa demonstração de resultados, né? A gente vê aí o quanto isso traz, essas despesas financeiras prejudicam o nosso número no final, mas a companhia segue... conversando com os credores, ainda é um montante importante, mas, por outro lado, é um montante que também foi abordado na decisão de encerramento do nosso processo de recuperação judicial, né? Então, ele tem toda lá uma dinâmica definida pelo juiz da recuperação, enquanto de como que isso deve ser tratado ao longo do tempo, né? Então, existe uma tendência grande, que é o que já vem acontecendo, de conversão dessas dívidas, óbvio que aquilo que extrapolar o que essas dívidas têm de garantia, que haja uma conversão no nosso mundo concursal, e o que traz, como trouxe no ano passado, quando a gente olha na comparação de resultados desse ano com do ano passado, do primeiro semestre, a gente vê a diferença que ela se deu basicamente por uma conversão, uma negociação de uma dívida extraconcursal que foi habilitada. Então, isso se mostra uma tendência, e toda vez que ela se materializa, os resultados positivos aparecem, melhora o nosso balanço, diminui a despesa financeira, e a gente acredita que isso deve ser uma tendência, que deve continuar ao longo do tempo aí, essas dívidas seguindo esse fluxo de migrar para o mundo concursal.
Obrigado, Augusto. Vou fazer a ressalva, quem tiver perguntas, por favor, pode enviar pelo chat, o ícone que está na plataforma da apresentação, no canto inferior. Enviar para a gente, eu vou ler aqui a última pergunta do Sérgio. O Sérgio diz, a PDG continua com a Verne, como está esse braço da empresa? Parabéns e obrigado.
Continuamos sim, Sérgio. Nós estamos com o braço de inteligência condominial aí já atuando no nosso primeiro condomínio, que é o nosso grande teste dessa ferramenta. E a parte de engenharia, também em operação. Acho que esse é um braço que a gente tem mais domínio, né? Afinal de contas é o core da companhia. Então o ano passado foi um ano bastante positivo, já trouxe aí uma receita importante para a companhia, dado o início das atividades, mas foi uma receita importante no braço de engenharia, e a gente pretende aí cada vez mais ir ganhando força com a nossa ferramenta de inteligência condominial. A gente acredita que é uma ferramenta diferente, e que a gente pode trazer para a companhia aí uma, uma receita recorrente ao longo do tempo. Esse é o nosso grande objetivo.
Bom, não houve aqui, não recebemos mais perguntas, então eu vou passar a palavra ao Augusto para as considerações finais. Entretanto, se surgirem perguntas aí ao longo do tempo, peço que, por favor, envie e-mail para a área de relações com investidores da PDG no ri@pdg.com.br. Por favor, Augusto, passo a palavra para as considerações finais.
Bom, obrigado, Renato, aí pelo apoio. Obrigado a todos que participaram, que enviaram as perguntas. É sempre importante ter essa troca aí com vocês. É legal ter a percepção de que as pessoas reconhecem o trabalho e que também estão preocupadas e torcendo para a nossa retomada. Acho que isso é legal, motiva aqui o nosso time. E mais uma vez, compartilhar com vocês o orgulho e a alegria de todos nós aqui com a obtenção do selo da Great Place to Work. Como eu disse, coroa e mostra que nós estamos no caminho certo, que o nosso time reconhece, se sente valorizado, respeitado. E eu tenho certeza que essa é a base da nossa retomada, né? É um diferencial, o ambiente, as pessoas, as relações de respeito e de transparência que nós temos aqui. Eu não tenho dúvida de que isso é a base que está permitindo com que a companhia atravesse todos esses momentos difíceis, de indefinições e esse processo de recuperação mais forte e sólida do que nunca. Tá bom? É isso. Obrigado a todos aí pela participação e até o nosso próximo call do terceiro trimestre. Obrigado.
A teleconferência dos resultados da PDG referente ao segundo trimestre de 2023 e primeiro semestre de 2023 está encerrada. A companhia agradece a participação de todos. Desejo um ótimo dia e uma ótima semana.